Você está ouvindo Movimenta Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.
Olá, ouvintes. Seguimos agora com o Movimenta Psicanálise de hoje, que está retransmitindo o podcast Escutando Ferenc, a Arte da Psicanálise, uma produção do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenc, sobre um dos autores mais inventivos da psicanálise.
Olá, esse é o Escutando Ferenc, a Arte da Psicanálise, um podcast que ajuda a entender a psicanálise de um jeito autêntico, irreverente e empático, mesmo quando você não está no divã. Com episódios semanais, diferentes analistas do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenc apresentam e discutem o pensamento desse ilustre pioneiro da psicanálise. Coloque seus fones de ouvido e seja bem-vindo.
Olá, pessoal. Esse é o último episódio da primeira temporada do podcast Escutando Ferenc, a Arte da Psicanálise, realizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenc. Estamos aqui, a Jo Gondar, o Eugênio Canezinho Dalmolin e eu mesmo, Daniel Kuperman, com três jovens psicanalistas, também membros do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenc, a Fernanda Fazi, o Eric Romero e o Gilberto Souza. Vamos falar com eles sobre a experiência que eles tiveram no contato inicial com o pensamento desse autor. Eugênio, vamos começar a conversa?
Vamos, Daniel, claro. Acho que podemos começar perguntando para a Fernanda como é que ela se aproximou do pensamento do Ferenc. Como é que foi?
Bom, é um prazer estar aqui nesse encontro empático. E o meu encontro com o Ferenc se deu depois da graduação. Foi durante o meu percurso no mestrado, quando eu estudei sobre o tempo, que eu chamo de era da pressa, e o S entre parênteses para dar essa ideia de pressa presa. E que justamente eu falei bastante, estudei e li sobre a questão temporal dos impactos do tempo acelerado que a gente vive. E então recorrer a Ferenc para falar sobre os impactos gerados e os efeitos foi crucial para eu poder entender e me aprofundar na importância da espera, do testemunho, do tempo de elaboração. Então, Ferenc fez uma girada, né, porque ele trabalha muito bem com todos esses conceitos e que me permitiu refletir sobre esses efeitos do choque de um cotidiano apressado, urgente de respostas e sem esse tempo da espera para as subjetividades.
Onde foi teu mestrado, Fernanda, e quem te orientou?
Eu fiz na PUC e fui orientada pelo professor Renato Mezan. Eu concluí em 2019 e desde então eu sigo estudando essas questões no meu podcast Era da Pressa.
Renato é membro emérito do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenc.
E outra pessoa que foi muito importante também para essa introdução foi a Paula Peron, porque ela também tem todo um percurso, né, de longa data com o Ferenc, e ela me introduziu também bastante na literatura, me sugeriu textos, e eu já lembrava um pouco de algumas falas dela na minha graduação, que eu também fiz PUC, e que ela já soltava ali nas aulas de Freud alguns paralelos com o Ferenc. Eu já ficava, olha, acho que tem coisas interessantes aí. Então, falar de trauma foi inevitável no meu mestrado para cair nessa escuta empática ferenciana.
E você, Eric, como é que foi o seu encontro com o Ferenc? Conta pra gente.
Boa noite, Jo. Boa noite, pessoal. É um enorme prazer poder estar aqui nesse episódio especial do podcast, esse episódio de encerramento. E, bom, falar um pouquinho da minha história com o Ferenc, inevitavelmente eu preciso começar dizendo que ela tem a marca do grande culpado dessa história é o Eugênio, porque ele foi meu professor na graduação. E eu preciso dizer que durante a graduação eu não tive nenhum contato com o Ferenc, e o Eugênio, na última disciplina do ano, deu um mestre de aulas sobre o Ferenc, iniciando pelos textos técnicos. E o meu grande interesse veio justamente pela parte da técnica, a forma como o Ferenc pensava, como ele discutia e refletia essas questões. Na época eu fazia estágio na escola da UNIFIL, onde eu graduei em psicologia, e sentia muita falta de um autor que debatesse mais a fundo essas questões. Pelo menos a leitura que eu tinha na época do que o Freud trazia para mim não era suficiente, sentia falta de buscar em outros autores essas questões. E o Ferenc, nesse momento, abriu a minha visão a respeito da clínica e como ela poderia ser feita. Esse foi um contato inicial e que me despertou para aprofundar meus estudos e minha pesquisa no autor, me levando a fazer um mestrado estudando Ferenc, ali numa interlocução com o Freud. Eu fiz o meu mestrado na Universidade Estadual de Maringá com o professor Dr. Hélio Honda, e foi uma experiência extremamente marcante para mim, da maneira mais positiva possível. Eu aprendi muito, tive tempo, tranquilidade, espaço para poder estudar o Ferenc e debatê-lo, né, de uma maneira humana e, ao mesmo tempo, muito rigorosa ao que o texto expunha, ao que ele apresentava, ao que o Ferenc se revelava como um pensador da clínica e que, como nós sabemos, de ideias que são muito bem-vindas para a clínica contemporânea, os canais. Então, esse foi o meu contato depois de findado o mestrado, né, de ter sobrevivido ao processo do mestrado. Eu organizei e coloquei em prática, nesse ano de 2021, um grupo de estudos justamente sobre os textos técnicos de Ferenc, que tem sido também uma experiência riquíssima. Eu destaco que, para mim, assim, de fato, o mais enriquecedor é poder trocar com outras leitoras e leitores de Ferenc, ouvir e ver como esse autor afeta cada pessoa, tanto em sua prática clínica, como também para pensar questões relativas às questões políticas, questões sociais, das mais amplas vertentes, digamos assim. Então, acho que isso foi um pouco do meu contato com o Ferenc. De uma maneira geral, foi um autor que abriu, de fato, a minha mente para pensar os canais de uma maneira mais ampla e muito próximo, né, é claro, daquilo que o Freud trazia, que para mim era muito importante. Eu acabei enveredando pelas questões relativas à progressão traumática, tentando estudá-la, fazendo considerações metapsicológicas sobre ela. Então, essa interlocução teórica do Freud e do Ferenc, para mim, também foi extremamente enriquecedora.
Obrigado, Eric. Eu vou lançar a mesma questão, então, para o Gilberto. Gilberto, conta um pouco para a gente como foi esse teu contato inicial com o Ferenc e o que, que você pode nos falar dessa experiência.
É uma satisfação estar aqui, né, participando dessa última edição do podcast do Grupo Brasileiro Sandor Ferenc, né, um grupo que eu tenho um carinho imenso. Meu primeiro contato com o Ferenc veio com dois professores da graduação que eu tenho grande estima, o Eniel Sabino e a Luciana Vieira. O Eniel já se aposentou, mas era um professor da Universidade Federal de Pernambuco. Tive contato com o Ferenc a partir dos textos técnicos e pude ter a oportunidade também de fazer parte de uma instituição no Recife chamada CVPL, Centro de Pesquisa, Psicanálise e Linguagem, onde fui apresentada a obra do Ferenc a partir da clínica do Ferenc. E lá também onde conheci o meu atual supervisor, que faz parte do grupo brasileiro, que é o Marcelo Baum. Desde então, tive um estudo mais aprofundado com ele. E o que me interessa no Ferenc é o caráter político mais provocador da obra. Eu gosto do estilo sarcástico de muitos textos, como ele se apresenta. O texto do Ferenc tem uma textura que a gente não encontra em outros textos. Tem um humor, tem um caráter muitas vezes crítico que bélico. Então, uma das figuras que mais me interessa e que me provoca, né, a pensar a minha atuação, a minha clínica, é a figura do João Teimoso. Né? Eu acho que o Ferenc, a todo momento, ao longo da obra dele, ele faz um grande elogio aos analistas teimosos. E eu acho que, nesse sentido, eu me sinto muito confortável a estar estudando e ter uma relação com a obra do Ferenc assim, encarnada, poder me reconhecer assim, a partir de uma lógica de prática clínica pouco dócil e muito mais atenta à escuta do paciente, muito mais comprometida com aquilo que é a história e o sofrimento, a dor dos pacientes. Então, isso é algo que me inquieta. Atualmente, eu faço mestrado na UFRJ, sob a orientação do Júlio Vessman, e estudo a relação entre psicanálise e racialidades. E o Ferenc, ele me ajuda a pensar essas questões relacionadas ao que é o sofrimento psíquico da população brasileira. E quando eu falo racialidades, implica dizer não pensar o sofrimento psíquico das pessoas negras ou indígenas, né? O sofrimento psíquico também das pessoas brancas, porque eu acho que trata-se disso. A Jo Vondá também tem um texto, né? O racismo desmentido, né? o conceito de desmentido me ajuda muito a pensar como a sociedade brasileira sofre por não poder se reconhecer a partir do seu lugar racial e como isso provoca uma séria confusão de línguas, de forma que a gente vive na sociedade brasileira violência das mais variadas por as pessoas não poderem nem se situar qual é o seu lugar, como elas sofrem, como elas são felizes.
E me digam uma coisa, continuando a conversa, vocês três encontraram o Ferenc na vida acadêmica ou então foram se dedicar ao estudo da obra dele em mestrados? Eu estou aqui me perguntando se a academia dá o espaço para o estudo da obra do autor como o Ferenc, se a gente encontra isso também nas sociedades e nas instituições psicanalíticas, ou se é só uma coincidência que vocês três tenham seguido por esse caminho, se enveredado, né, por pesquisas mais organizadas ou estejam fazendo isso, né, sobre a obra desse autor.
Bom, Eugênio, tentando responder um pouco a sua pergunta, eu penso, partindo exclusivamente da minha experiência, pelo menos, que ainda falta uma abertura de espaço nas universidades, principalmente, que é onde eu tenho contato, né, não posso falar das instituições, das sociedades. Nessas universidades eu particularmente sinto a ausência do Ferenc. Eu acho que a presença dele poderia ser muito maior em diversas áreas, né, em diversas aplicações, melhor dizendo, do seu uso, né, da sua teoria, do seu pensamento, das suas críticas, como o Gilberto bem colocou. Eu particularmente tive uma certa dificuldade de encontrar um programa no qual houvesse um professor orientando o Ferenc. Tive uma baita dose de sorte de encontrar na cidade de Maringá, que é próximo aqui de Londrina, e na figura do professor Hélio, né, que é um cara super dedicado, rigoroso nas leituras, com o qual me identifiquei bastante. Mas, particularmente, eu acho que esse espaço poderia ser melhor ocupado, claro, né, viabilizar isso é uma questão muito mais ampla. Mas eu acredito que poderia, sim, o Ferenc ter uma presença maior nas pesquisas acadêmicas, dado toda a riqueza e toda a amplitude do pensamento dele.
E você, Fernanda, o que você acha?
Bom, eu tenho percebido, às vezes eu dou algumas aulas na monitoria da PUC, e eu tenho percebido que os alunos, né, eles têm perguntado mais sobre Ferenc, já vi TCCs sobre Ferenc, que quando eu fazia a graduação tinha muito menos circulação desse pensamento. Eu não cheguei a ter disciplinas específicas no mestrado sobre Ferenc, mas eu tive algumas aulas estudando trauma, que chamaram outros professores, convidados, que estudavam Ferenc para dar algumas aulas. Concordo muito com o Eric, que tem um longo caminho aí, tem espaços a serem abertos, desbravados na academia, mas que eu acho que aos pouquinhos está ficando mais poroso. Eu tenho sentido um pouco isso.
Gilberto, qual é a diferença que o Ferenc fez na sua vida, hein?
Ao longo da minha formação, a relação que eu tive com a teoria psicanalítica era uma relação que eu não... Embora eu tivesse uma espécie de apaixonamento e de encanto, mas eu ainda não conseguia me ver nos textos, não conseguia sentir que aquela teoria ou a clínica tinha uma harmonia com aquilo que eu pensava sobre o que era a psicanálise e o que é que me levou à psicanálise, antes de mais nada, né? Um dos meus primeiros contatos com a psicanálise, né, além do Freud, é claro, foi com a figura do Lacan, né? A formação no Brasil e a história da psicanálise no Brasil é atravessada por um movimento lacaniano de uma forma muito forte e tem uma presença muito marcada, tanto dentro das universidades como dentro das sociedades psicanalíticas. Então, os cursos que se apresentavam, os grupos de estudo, os profissionais, os psicanalistas, né, que tinham destaque, pelo menos quando eu comecei a escutar a psicanálise e ler, era um analista lacaniano. E, embora houvesse um encanto da minha parte com a psicanálise, houvesse um encanto em relação à teoria psicanalítica, aquilo ainda não representava o que eu sentia, né? Eu não vibrava com aquele estilo. E quando eu entrei em contato com a obra do Ferenc, que foi de uma forma muito peculiar, eu me lembro que ia ter uma jornada do Círculo Psicanalítico de Pernambuco. E eu não tinha dinheiro para ir para a jornada e comprar as obras completas do Ferenc, que na época eu acho que eram uns R$400. Então eu tinha que escolher, ou ia para a jornada ou eu comprava os livros do Ferenc. Então eu fiz uma escolha comprar os livros do Ferenc e foi uma escolha que mudou, né, a minha trajetória, né, de pesquisa clínica, e desde então venho me dedicando a escutar o Ferenczi. E esse caráter político que é inerente à minha formação, eu acho que deve ser inerente à formação de qualquer psicanalista no Brasil, foi o que me encantou e o que me convoca ainda a estar pesquisando e pensando criativamente como a clínica pode se reinventar. Não necessariamente pensando no Ferenczi como um autor que se lê como quem lê a Bíblia ou lê qualquer tipo de manual técnico que deva ser seguido de uma forma dócil. Mas eu acho que o Ferenczi é um autor que está tentando a todo momento nos provocar a criar o nosso próprio estilo, seja no estilo de escuta, seja no estilo de escrita clínica, seja no estilo de como se tornar um sujeito no mundo. Eu acho que o Ferenczi oferece essa possibilidade. Como é que o nosso corpo pode estar no mundo? Como é que esse corpo político pode atuar na clínica psicanalítica? Eu acho que é mais ou menos por aí que a obra do Ferenczi me atravessou.
Muito legal teu testemunho, né, Gilberto? Eu vou fazer a mesma pergunta para o Eric, então. Eric, qual a diferença que você acha que o pensamento do Ferenczi imprimiu na tua vida, na tua experiência como psicanalista?
O Ferenczi me chamou atenção para algo que eu tenho tido para mim mesmo como uma espécie de políticas de exclusão, vou colocar assim. Acho que ele permite pensar esse tipo de coisa. E no primeiro momento, acho que me chamou mais atenção nele foi o fato desse tipo de situação de exclusão ter se dado com o próprio Ferenczi dentro do movimento psicanalítico. Eu acho que isso é um dado histórico que sempre volta, sempre quando eu estou pensando os textos dele, conversando sobre ele, mexe esse tipo de ideia, volta a aparecer. E eu acho que a teoria dele reflete muito esse tipo de situação. Como eu disse, né, a gente pode pensar isso dentro do movimento psicanalítico de uma maneira geral, mas também principalmente dentro da clínica. Como pensar as questões hierárquicas, como pensar as relações em que há ali, diria até de uma maneira inevitável, uma espécie de relação de poder, como esse tipo de coisa impactou a clínica psicanalítica ao longo dos anos, como ainda impacta, né, hoje em dia. E utilizando o termo que o Gilberto trouxe, acho que o Ferenczi é um cara que vem muito bem armado para criticar esse tipo de questão, para mostrar a realidade desse tipo de coisa. E também todo o sofrimento psíquico, de uma maneira geral, não só na clínica, mas também no âmbito social, que o Ferenczi nos permite criticar. Assim. Então, me vem muito essa ideia, poder pensar essas dinâmicas, essas políticas de exclusão que se dão tanto no cotidiano quanto de uma maneira, vamos dizer assim, no micro e no macrocosmo, se vamos colocar assim. Eu acho que ele me marcou muito nesse sentido.
Fernanda, a mesma pergunta para você, e também já adiantando uma próxima, né? Seria legal se você pudesse também contar como que conheceu o grupo brasileiro de pesquisa Sandor Ferenczi. Também pode ser importante a gente saber isso.
Eu me aproximei bastante da escuta na clínica, uma clínica mais empática, mais relacional, com o Ferenczi. Eu acho que quando eu me formei, eu estava muito apressada. Então, eu fazia interpretações, às vezes, antes do tempo, ficava muito preocupada no lugar do analista, em acertar. Eram fantasmas, assim, que me perseguiam muito, que eu acho que é bastante comum quando a gente sai da faculdade, tá com aquela ânsia de atender, de ter consultório. E eu acho que o Ferenczi, ele me permitiu transpor aquilo que eu estava estudando no meu mestrado e também experienciando no teatro, que tinham relações ali com a arte que eu estava tecendo, para a clínica. Então, eu percebo que esse tempo da espera foi muito importante, em que tem uma aposta justamente na relação e numa autorização do analista de se permear muito mais pelos afetos, pelos assombros. Eu acho que eu aprendi a escutar mais os ritmos, os sons, perceber mais o corpo. E mesmo o atendimento online me ajudou. Claro que a gente perde ali, né, uma certa dimensão que a gente estava acostumado antes, teve que se adaptar nesse corpo virtual, mas que ainda assim me ajudou, né? Até porque muitas vezes a gente atende só por voz e tem toda essa questão de escutar com fone de ouvido e que tem uma intimidade também ali que acontece e que, para mim, o Ferenczi, ele me permitiu essa autorização até de fazer algumas intervenções que eu achava necessária, mas sem racionalizar tanto, sem perder, claro, o critério, entendendo por que, que eu estava fazendo, acompanhando ali, claro, nas supervisões, mas que isso eu acho que fez uma virada, assim, na minha clínica. E a história com o grupo Ferenczi, né, foi muito através também do podcast do Daniel também, que eu comecei a frequentar as aulas da USP, me aproximar sobre as questões que estão me inquietando no momento, sobre negacionismo, humor, e que são aí questões que eu quero levar, quem sabe, para um doutorado. E que quando o podcast estava nascendo, né, esse podcast, eu participei das conversas iniciais, que também me ajudaram a ficar mais perto do grupo, conhecer, e justamente para pensar uma concepção de podcast, formatos, estratégias, né, de produção, e que foi um processo muito, muito prazeroso, assim, que é um prazer agora estar participando do último episódio, que justamente eu estava ali no comecinho, numa ideia, e que vai ganhando forma, que vai tendo uma personalidade própria, então é muito bacana tudo isso.
Ô Gilberto, como é que você entrou para o grupo? Como é que foi seu contato com o Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandro Ferenczi?
Então, eu já acompanhava a produção ferenziana, né, no Brasil, e os autores, né, de referência, você, né, Ju, o próprio Daniel, o Gênio, o Júlio, a Tereza. Então, estava situado onde estava sendo publicado livros, onde era que estava tendo eventos, até que teve o evento internacional, Congresso Internacional de Sandro Ferenczi, que eu não pude ir, mas quando eu soube que ia ter o segundo encontro, né, do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandro Ferenczi no Rio, eu morava no Recife na ocasião, pensei em vir, só que dado o sucesso do Grupo Brasileiro de Pesquisa, né, Sandro Ferenczi, as inscrições acabaram logo de madrugada e eu não pude fazer a inscrição, só que eu ainda tinha esperança de fazer, comprei as passagens para o Rio. E mesmo não conseguindo, eu fiz, eu vou lá, né? Vai que deixa eu entrar de alguma forma, pelo menos sentar no cantinho lá e assistir.
Gilberto é teimoso mesmo, né? Ele foi barrado no baile e ainda foi lá para ver se conseguia entrar.
Exatamente. Então, no dia, estava aqui no Rio, fui e me barraram. Não pude entrar porque não podia ficar ninguém em pé no auditório da PUC. Mas pude aproveitar o Rio, senti o primeiro gostinho antes de vir morar aqui como moro hoje. Mas então daí surgiu logo depois a pandemia e o grupo estabeleceu vários grupos de estudos e eu entrei no grupo do Diário Clínico, com a Thaís Klein. Então, na ocasião, estudando Diário Clínico, tive a oportunidade de ser convidado para o Grupo Brasileiro de Pesquisa, a Thaís, que foi essa primeira ponte. E desde então passei a acompanhar as reuniões semanais do Grupo Brasileiro, estar mais perto das pessoas que eu já lia, e que, como é interessante, né, você passar a se relacionar com as pessoas que antes você só lia, tem outra sensoriedade, né, isso é muito bacana. A partir de então, venho acompanhando, venho participando, né, e me sinto muito lisonjeado por ter, estar nesse espaço tão rico.
Legal, Gilberto. Eric, e você? Conta um pouquinho para a gente como você entrou para o Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandro Ferenczi e o que, que você achou dessa experiência muito inaugural, né, de um podcast com 30 episódios como esse que nós tivemos sucesso em fazer com a ajuda, né, o auxílio luxuoso da comissão de podcast.
Bom, Daniel, o meu convite para participar do grupo veio por intermédio do Eugênio. Ele participou da minha banca do mestrado, logo após ele me convidou, e eu já sabia do grupo, com certeza tinha todo o interesse em participar, e sempre admirei muito o trabalho do Grupo Brasileiro, principalmente na questão de divulgação do pensamento, das obras, das ideias ferenzianas, e sem dúvida alguma o grupo vem fazendo isso de uma maneira esplêndida, e acredito que o podcast com certeza serviu para ajudar com esse tipo de trabalho, de democratizar o conhecimento do Ferenczi por meio das leituras, dos comentários, dos textos feitos ao longo dos episódios, né, do podcast, e também organizando os pesquisadores, os estudiosos, os interessados pela obra. Eu acho que esse trabalho de colocar todo mundo em diálogo, de permitir, né, uma conversa, uma troca, eu acho que ele é fundamental para enriquecer e transmitir justamente o pensamento ferenziano. E quando eu tive a oportunidade de entrar para o grupo, logo que isso ocorreu, eu já me dispus a tentar ajudar de alguma forma, né? Atualmente eu tento ajudar com algumas questões relacionadas ao site, justamente porque como de extrema importância esse trabalho, né? Feito por todo o grupo, por cada membro do grupo, de divulgar essas ideias, de levar o Ferenc até os recônditos dos pensamentos psicanalíticos e trazer o autor assim, de volta para o centro das discussões.
Bom, pessoal, foi muito legal estar com vocês, né? Fazer esse encontro de gerações aqui nesse último episódio de podcast e esperamos em breve que nós possamos estar todos juntos presencialmente no terceiro encontro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenc, que nós não sabemos ainda, né, onde será, mas em breve, provavelmente em 2023, nós teremos a International Sandor Ferenc Conference, né, a Conferência Internacional em São Paulo, que foi adiada devido à pandemia da Covid-19.
Acho que é importante também, né, no fechamento dessa temporada, nomear a comissão que cuidou, né, que trabalhou em cima dos episódios e que se dedicou, né, a esse projeto com tanto afinco. E essa comissão tem como membros a Rita Hentz, o Bartolomeu Vieira, a Denise Salomão Goldfein, a Diane Viana e a Renata Mello. E contaram com o precioso trabalho do Arthur Chagas, editando, cortando e ouvindo do além.
Este foi Movimenta Psicanálise em Entrevista. A apresentação, Priscila Frese.